Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional.
Aceito que nem tudo é perfeito, que este traçado estreito está fadado à colisão. Entendo que sem querer vamos cedendo esses guias que aconselham sempre a pior direção. Mas penso que com a teima do bom senso podemos deixar suspenso esse trágico final. Insisto que em toda esta aventura não temos que ter penduras desses que nos querem mal. Desnecessariamente complicado, a gente é que gosta de complicar. Vamos maturamente analisando o que é tão infantil de descartar. Brigadas e avarias e encerramento das vias sem cuidado de um aviso. Que enquanto não se nos faltar o asfalto, bota-se o rádio mais alto e conduz-se de improviso. Desnecessariamente complicado, a gente é que gosta de complicar. Vamos maturamente analisando que é tão infantil de descartar. E se não correrem bem os planos, continuamos de feição. A desgraça e a bonança, o cansaço e a esperança, as histórias, as fogueiras, os penaltis, as bandeiras, os atalhos e as placas, os sorrisos, as ressacas, é seguir em frente sem olhar para trás. Desnecessariamente complicado, a gente é que gosta de complicar. Vamos maturamente analisando que é tão infantil de descartar.
Olá, bem-vindo ao início de mais uma emissão da Terra Pura na Rádio Zero, na Rumo de Braga, na RUC de Coimbra, na Miróbriga de Santiago do Cacém, na Vida de Arruda dos Vinhos, na Cova da Beira do Fundão, na Solar de Albufeira, na Vale do Minho, na Sesimbra FM, na Grovalização e agora também na Crónica Folk de Mérida. O início desta emissão com Anakin, desnecessariamente complicado, é o álbum que marca o regresso do Quinteto de Coimbra, Anakin, o duende que outrora saltitava de telhado em telhado a observar a vida dos outros, cresceu, está mais rebelde e interventivo, arregaça as mangas para protestar e participar na mudança de um universo burocrático e austero. Durante esta hora vamos conversar com José Rebola, o mentor de Anakin, e Pedro Ferreira, que faz parte deste quinteto.
Tentei não mudar, deixar que tudo fosse igual, lembrar-me que há pior e estava bem no menos mal. Mas e lá usos e abusos que não podem continuar, e a gente vai enchendo até um dia rebentar.
Mais, mais, sempre mais, tu queres sempre mais.
Mas que mal é que tem querermos o melhor para nós?
Mais, mais, sempre mais, tu queres sempre mais.
Será que cai o mundo ao levantar um pouco? pouco a voz. Não temos que marchar contra os canhões, basta gritarmos a plenos pulmões. Em vez de brumas da memória, ergue-se a mesma história em repetições. Neste nobre povo, se o discurso não é novo, que sejam ações. Tragam-me o livro, tragam-me o livro, tragam-me o livro de reclamações. Tragam-me o livro, tragam-me o livro, tragam-me o livro de reclamações.
Vossa personagem que ilustra a vossa banda. Parece-me um pouco que deste do primeiro álbum para este segundo disco, Desnecessariamente Complicado, cresceu um bocado, não sei se passou da infância para a adolescência, onde se torna mais rebelde, ou se é um Anakin que acompanha agora também os tempos atuais, onde a revolta popular está a vir ao de cima, não é?
Sim, acho que foi muito bem sumarizado o nosso intuito ao fazer este disco, mas eu não vejo isso como um ou, vejo isso como um i. O Anakin cresceu, tornou-se num adolescente com uma costela ou duas relativamente rebeldes e também está cada vez mais atento à circunstância que o envolve.
Há uma série de gente agora também, digamos, preocupada com os tempos atuais, coisa que não acontecia nos anos 80, no início do 2000. Porque é que de repente está a acontecer isto?
Nos anos 80 e nos anos 90, nós não tínhamos também tantos olhares atentos como tínhamos, quer fora do nosso país, quer dentro do país. Porque acabámos por viver, nós, pelo menos na nossa sociedade, tempos diferentes. Foram tempos de um pouco de esponja, um pouco de termos abundância, vamos então por aqui andar. Isso reflete-se em todas as formas de expressão, nomeadamente a música. Agora acaba por existir grandes sementes para onde nós podermos semear e podermos falar, obviamente, sobre isso. E isto é que se trata, de facto, uma arte, como é a expressão musical, que é mesmo isto, é o olhar atento para aquilo que nos rodeia e as preocupações estão latentes, obviamente, naquilo que fazemos.
Mas este é um Anakin que deixa de estar curiosamente a olhar os outros de cima do telhado e agora já está na rua.
Exatamente.
Digamos, a erguer cartazes.
Sim, deixou de ser uma personagem de observação. Acho que observou tempo suficiente e arregaçou as mangas e disse: vamos lá a isto. E começou a a expelir as suas opiniões e a tentar convencer os outros a mudar ou a expressar as suas próprias opiniões. Ele, desde o primeiro disco e neste segundo é a mesma coisa, que ele não é um moralista. Ele não tenta dizer a ninguém como deve viver as suas vidas. Ele expressa a sua opinião, que neste caso é a opinião de 5 pessoas que estão cada vez mais revistas, ou o Anakin nas personagens, ou nós no Anakin. É difícil fazer essa distinção. Mas sim, é cada vez mais um conjunto de opiniões que ele quer ver expressas. E por isso é que pede o livro de reclamações e que diz que hoje é um bom dia para reclamar. Ele sente-se uma parte ativa da sociedade e não vai defraudar essa hipótese de mudar a sua parte das coisas.
Esse do livro de reclamações é mesmo no tema livro de reclamações, mas é sobretudo orientado para a entropia que existe na administração pública ou também qualquer empresa que presta serviços às pessoas.
Sim, é uma música muito que fala sobre a burocracia, que fala sobre os obstáculos burocráticos, institucionais, em que parece sempre faltar alguma coisa num processo que, de outra forma, seria simples. Daí também o nome do disco, Desnecessariamente Complicado, que parece caracterizar um pouco a forma como a sociedade se organiza em estruturas, em cima de estruturas, em comitês de avaliação e tudo mais para policiar atividades ou organizações que supostamente seriam simples.
Vocês em Coimbra também têm uma tradição muito forte em termos de estruturas, também, digamos, apontas o dedo a essas estruturas que existem em Coimbra, ou é mais sobre o país em geral?
Como é que isto é sempre uma questão delicada, mas eu acho que o tradicionalismo e o moderno não têm necessariamente que ser uma antítese assim tão grande. As estruturas podem-se renovar. Acho que o problema não é as estruturas em si, nem o tradicionalismo, nem tentar preservar algumas coisas, é a inércia das estruturas às mudanças. É que a preservação de algumas coisas não devem impedir o florescer de outras. E, portanto, o reformismo e o modernismo pode-se fazer como acrescenta uma coisa que já existe. Nem tudo tem que ser uma revolução aberta. Pode ser uma revolução do bom senso, uma revolução em aproveitar o que está e fazer melhor.
Longe da cidade, vivia tudo conforme os conhecidos padrões do que é suposto. Seguiam-se as doutrinas e a lei natural. Missa ao domingo, festa em agosto. Honesta e penitente era a população que por maior bem tinha o coração. Numa noite fria, avistou-se um vulto com intenções menos que claras. Morria sem sombras dignas do oculto, com aparições breves e raras. E assomou à praça erguendo uma tenda com um estranho nome pintado à mão. Pobres almas à maior das salvações. Chegou o desilusionista mago habilitado por diplomas das melhores instituições. Foram avançando, primeiro o medo, depois com o gás da admiração. Putos à frente, veios em segredo, uma densa roda de atenção. E quase hipnotizados já juravam ver um milagre pronto a acontecer. Que macabra abracadabra tomou-lhe assalto aquele lugar. O feitiço das palavras que se ouviam cantar. Lá, 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 gritava forte a multidão. Lá, 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 lá. Pronto para curar utopias, paixões e outros tipos de ilusões. Constrói espantosos números com verdades bem mais estranhas que ficções.
começar este disco com um tema como o Desilusionista. Desilusionista. Mostra também um pouco, lá está, a vossa desilusão com estas tais estruturas, com quem nos governa, com os fantasmas que nós nos defrontamos no dia-a-dia, que podem, em que uma pessoa vê, não pode acusar ninguém porque é o sistema, não é? Também...
Sim, mas estes temas também não estão só virados para o olhar atento sobre as estruturas, mas também sobre a pessoa. Ou seja... Não vamos também estar sempre a colocar uma grande ênfase ao que as estruturas funcionam mal ou que o sistema tem a culpa, mas também do lado das pessoas, que ao fim e ao cabo se deixam, de alguma maneira, também encantar e se deixam envolver nesta entropia, que acabam por ser elas também protagonistas. E o desilusionista, se um olhar atento sobre a letra, prevê mesmo essa situação.
É, os sistemas fazem-se pessoas, no fundo, e atenção contra nós falamos neste álbum. Essa música, o Desilusionista, fala sobre esse processo de crescimento em que nos vendem a ideia de que podemos mudar o mundo e de que a vida está cheia de oportunidades e depois nos vão fechando porta atrás de porta. Mas lá está, é o que o Pedro diz. As pessoas, das duas uma, também não se podem encantar ao ponto de achar que todas as portas vão estar abertas, nem podem, quando lhe fecham uma porta na cara, pensar que tem que voltar para trás. Não, algumas portas serão de uma madeira mais ou menos permeável a um pontapé, diga-se. Acho que se as pessoas quiserem arranjar formas de andar em frente, andarão, certamente. Mas não esquecer que os sistemas são pessoas. Mudando as pessoas, mudas o sistema, mudam-se as pessoas. E é um círculo que ninguém sabe muito bem onde é que acaba, mas podemos saber onde é que começa. Pode começar em nós, mudando a nossa parte, fica uma pirâmide que cresce a partir de baixo.
Protocolo era atirado das janelas, fora com as fotos, venham-mo elas, que o vinho é bom e nós cá damos cabo delas. Se eu mandasse na assembleia, usavam bibes como aos putos de infantário, que o jogo é sujo e a cena é feia, e eu estou farto que me tomem por otário. Ordenados eram sandes de torresmos. Não há respeito pela camisola, e o dinheiro vai sempre parar aos mesmos. Mas na verdade, se eu mandasse, chegava lá e tinha a vida resolvida. Culpava os últimos pelo impasse e trabalhasse quem viesse de seguida. Thank you.
Nós há pouco comentávamos que o Anakin tinha crescido e tinha se tornado, tinha perdido um bocado de uma certa adolescência para se tornar um bocado mais rebelde, e sobretudo também nos arranjos musicais nota-se também, digamos que o som mantém-se, os arranjos e digamos o ir aqui e ali, mantém-se uma grande abrangência sonora, um enorme leque de referências, mas sobretudo em vários temas é um disco que está mais pesado, mais, não sei se agressivo, mas pelo menos mais, lá está, que acompanha também este, este fator, este lado reivindicativo dos, do Anakin. Também foi o que foi acontecendo, por um lado, para acompanhar este estado em que esta escrita musical, ou a escrita das letras, ou foi, digamos, adquirindo uma maior coesão sonora pelo facto de vocês estarem a trabalhar. O primeiro álbum eras mais o José Rebola, e agora a banda estar a trabalhar mais em conjunto, será isso?
Sem dúvida, este trabalho é fruto de uma forte coesão que nasceu do palco, nasceu das primeiras aventuras em cima do palco, e depois com uma grande assiduidade e uma grande disciplina também de banda, de frequência, de encontro. E essa passou a ser semanal. Todo este fruto musical é de muito suor, mas também de muito autoconhecimento das pessoas, dos seus gostos, das suas aventuras e desventuras musicais, e então acaba por ter um cunho de cada um, não só através do som um pouco mais elétrico, da guitarra, mas também, acima de tudo, também de uma grande coesão em relação à opinião também. E isso reflete-se, obviamente, musicalmente. Não dá hipótese. O nosso olhar atento, e nós que estamos inseridos no mundo, e também, obviamente, a viver toda esta conjuntura, obriga-nos, ao fim e ao cabo. E não é uma questão de obrigação, acaba por ser natural. O nosso estar e a nossa forma de expressar ser um bocadinho mais...
O facto de vocês também tiveram outros projetos e sobretudo também andaram por bandas de rockabilly, será também um bocado essa veia a voltar outra vez ao
sim,
de cima?
Sim, sim, sim. O melhor veículo que eu conheço para a expressão de reivindicação e de um bocadinho de indignação é, sem dúvida, o rock and roll. E embora ele possa ser feito com muita elegância, como, sei lá, no caso dos Pulp, que têm assim uma irreverência sem esquecer o glamour. A verdade é que a mensagem passa de maneira mais direta, se pensarmos nos Clash ou em outras bandas de punk ou de protesto. E aqui arranjamos um equilíbrio entre várias coisas, e obviamente que se estamos a passar mensagens reivindicativas, passamos-las através de rock and roll, e fazemos-lo sem qualquer tipo de pudor. É um álbum mais direto, como o Pedro disse, que nasce do palco, e nascendo do palco nasce de um caldeirão de energia e de comunicação com as pessoas que têm sempre um veículo agressivo, acaba por ser uma parte de uma certa agressividade que penso que não fica nada mal, sendo as temáticas essas que...
Medo e o seu fulgor. lua cheia desenha sombras no chão, que a chama de uma vela faz ganhar em dimensão. O soalho ranjou longe com passadas de quem vem, e arrastam-se correntes penduradas no além. Mas prega os olhos, tapa os ouvidos, checa todos os teus sentidos, cala a imaginação. Que o dia em rombo lento nos recantos mais sombrios da mansão.
Deixa de ser curioso, num ano em que nós estamos, por um lado, em que a Margaret Thatcher revista através da Meryl Streep.
Eu gostava de ver o contrário, eu gostava de ver a Margaret Thatcher a fazer de Meryl Streep um dia destes.
Ela perdia-se a mãe.
Era engraçado.
E em que nós também nos sentimos cada vez mais como uma espécie de mineiros na Inglaterra dos anos 80. Há cada vez também mais na indústria musical houve muito ir beber nos últimos anos à música dos anos 80. Aqui também há um bocadinho de ir buscar um bocado o punk rock de finais dos anos 80, não só dos Clash, como também, por exemplo, dos Pogues. E nomeadamente o tema Hoje é um Bom Dia, não é?
Sim,
que é
sim,
assim,
sim,
o tema
sim,
mais que os Anakin nunca tinham ido por esta veia.
Sim, ainda não, mas
rock,
editado não, mas
editado não,
de cariz,
muito frequente
entre aspas celta, não é?
Sim, é engraçado que os nossos ensaios para aquecimento começam sempre com blues rock, aquele 12 bar blues rock começa sempre assim, começa logo sempre com essa descarga de energia. Hoje é um bom dia. Eu adoro a expressão do Luizinho, do nosso outro guitarrista, que diz que é Pogues, mas com dentes. E é com os dentes cerrados. E realmente esse punk que nos traz uma certa nostalgia, tendo um passado de um certo rock and roll. Esse punk é um dos melhores canais de divulgação, de motivação, de aglomeração de pessoas que estão insatisfeitas. Uma pessoa não vai para uma manifestação e faz um bailado, embora isso fosse interessante, não? O que as une é um grito, é uma reivindicação desse género, mais gutural, e logo nós vamos buscar o rock and roll para isso.
Exato. Não deixa de ser curioso, é que... sempre que ouço manifestações da CGTP ou da UGT, lá vem o Zeca, lá vem o Sérgio Godinho, lá vem o Fausto, pronto, aqueles cantores incontornáveis. Mas se calhar agora não vai faltar muito para daqui a pouco começarem a passar temas, lá está, a versão reivindicação 2011-2012, passarem entre vários temas, este Hoje é um Bom Dia ou outros temas, o que seria curioso ouvir.
Seria, quem sabe, mas eu acho que...
Mas seria
que...
perigoso para vocês porque iria gastar bastante os
pois
temas.
Pois, era o que eu ia dizer. Acho que os temas de intervenção e hoje... a intervenção é feita de uma forma diferente e é feita não só pelos artistas de uma determinada cultura, é feita por toda a gente, cada vez mais é feita por toda a gente, a intervenção de quase de conversa de café, agora que se pode fazer, antigamente não. Eu acho que as coisas não se devem transformar em clichês ou chavões em que se esquece a mensagem e só interessa ao levantar do braço. Se formos essas músicas do Zeca e do Sérgio Godinho, vemos que há aí interpretações de reformas que ainda não foram feitas e nem tudo está bem na esquerda, nem tudo está mal na direita, nem tudo é politizável. Eu acho que ela fala de uma melhoria de um país, uma melhoria contínua de um país e das pessoas que lá vivem.
Mas não deixa de ser fantástico reparar como a história se repete e se vai repetindo. E ela vai sendo cantada e expressada de diversas formas, mais atualizadas também por causa da evolução dos tempos, das sonoridades que se vão desenvolvendo. mas as temáticas continuam a ser as mesmas.
Reina a suspeição, em canal aberto a confirmação, na telepatia a comunhão, de encontrar uma solução. Mais uma novela de horário nobre, paga patrocínio do produto pobre, paga a peso de ouro e fio de cobre, que hoje tudo se descobre. Chega-te a ouvir o que a coisa piora, jogam-se carreiras pela janela fora, joga-se o boleto a toda a hora. Rezam profecias que não há futuro, viram-se para Meca para baixar o juro, há lamentações e não há muro. Hoje é um bom dia para mudarmos esta porra, pegarmos um touro por pior que a coisa corra. Hoje é um bom dia, nem podia ser diferente, mete mãos à obra, já não sobra muito a gente. Hoje é um bom dia, sim, hoje é um bom dia. Hoje é um bom dia, sim, hoje é um bom dia. Novos genocídios feitos aos subsídios são para cumprir, mas esta coisa do imposto para quem tem encosto ainda se vai discutir. Temos as pernas para andar e os braços para te apoiar, de algum lado tens de começar. Hoje é um bom dia para mudarmos esta porra, pegarmos o touro por pior que a coisa corra. Hoje é um bom dia, ser diferente, mete mãos à obra, já não sobra muito a gente. Hoje é um bom dia, sim, hoje é um bom dia. Hoje é um bom dia, sim, hoje é um bom dia. Hoje é um bom dia para mudarmos esta porra, pegarmos um touro por pior que a coisa corra. Hoje é um bom dia, nem podia ser diferente, mete mãos à obra, já não sobra muito a gente. Hoje é um bom dia, sim, hoje é um bom dia.
Nós há pouco falávamos do folk rock que vocês, ou do folk rock e do rockabilly e do punk que existem aqui em algumas músicas de
Sim, atenção,
de Anakin,
não é um disco punk.
Exatamente, era isso que eu iria comentar. Há uma série de características também, de referências que se mantêm de um disco para o outro, onde cada tema é uma espécie de uma ilha que depois forma um arquipélago de 14 ilhas, não é?
Gosto, vou usar essa metáfora, vou trocar essa metáfora.
Vou escrever já.
Cada tema vai a um universo distinto, ou vai beber, ou seja bluegrass, seja jazz manouche,
country,
música
valsa,
do México, mariachi, enfim, há aqui valsas, musette francesa, há uma série de referências em cada tema, portanto, cada tema tem um universo diferente. Como é que estes arranjos vão sendo concebidos? Isto é, primeiro tens a letra e esta letra pede um universo assim, ou tens um tema instrumental e entretanto vem que esta letra cola bem aqui neste tema instrumental. Como é que as coisas vão nascendo?
É um bocadinho, primeiro o tema, não o tema musical, o tema, o assunto, o conceito. Depois do conceito nasce a música e depois da música nasce a letra. Geralmente é assim, se bem que quando eu faço a música já estou a pensar que tipo de frases é que vão ali encaixar, uma espécie de draft da letra, se quisermos. E é muito esse processo de crescimento das canções e nós tentámos que este álbum, e o Gil teve muito esse cuidado, porque é uma maneira que que ele gosta de trabalhar, é imaginar isto de uma perspectiva cinematográfica, em que cada tema é uma curta-metragem, e que depois, pronto, chamemos a este CD humildemente o Festival de Cannes desse conjunto de curtas-metragens. Mas é assim, primeiro nasce o conceito, depois a música, depois a letra, geralmente.
Este é um disco que é editado pela Sons em Trânsito. O vosso primeiro disco foi editado pela Universal. Porque é que aparece agora, digamos, a agência que vos já agenciava no início, quando vocês editaram o disco pela Universal, agora a tomar, digamos, a iniciativa de editar este disco? É sinal que os tempos estão a mudar? Já aconteceu o mesmo também com o disco de Olinda ao vivo, em que a Sons em Trânsito também agencia de Olinda e também tomou a iniciativa de editar esse disco, apenas a EMI o distribuiu, a EMI, que era a anterior editora de Olinda, e aqui também acontece o mesmo com vocês. Se calhar não deveria fazer esta pergunta
não,
a vocês, talvez fosse
dos...
o Vasco Sacramento da Sons em Trânsito
tranquilo.
A melhor pessoa para responder.
Até porque, mas... primeiramente, muito nos orgulha, e continua a orgulhar, a relação que temos com a Sons em Trânsito, que, acima de tudo, acaba por ser também uma relação pessoal, porque, tal como esta banda nasce de sinergias, temos a sorte, e também é de muito suor e muita relação diária, de contarmos com pessoas que acreditam no nosso trabalho. E acaba por ser uma evolução natural, porque há uma evolução não só da Anakim, mas também da Sons em Trânsito, em termos de desbravar novos caminhos, e acaba por haver um sim de ambas as partes, e obviamente deixar tudo claro e tudo tranquilo com o caminho anterior.
Mas acham que, digamos, o mercado da música está um pouco a transformar-se?
Sim,
isto é, as multinacionais estão a desinvestir na edição de artistas portugueses?
O papel das editoras é cada vez mais difícil. Movem-se num limbo cada vez maior devido à pirataria, à digitalização, aos conteúdos multimédia. As editoras estão numa posição bastante complicada para saberem bem qual é o seu papel. Não foi esse o caso pelo qual houve esta mudança. Houve esta mudança por uma proximidade muito grande à Sons em Trânsito. Proximidade essa que, provavelmente por motivos geográficos, não se conseguiu estabelecer tão bem com a Universal, sem que a culpa fosse de algum dos lados. São daquelas coisas que não resultam, como o Fernando Torres no Chelsea ou o Luís Fabiano no Porto. Não,
mas é também uma tendência cada vez maior, digamos, porque ao fim e ao cabo também quem gera os espetáculos, não é? Tem necessidade de ter cartões de visita. E se calhar as editoras dizem, epá, agora não posso editar o disco em janeiro, só posso editar em novembro.
Mas tal como um bom jogador de futebol responderia, nós limitamos-nos a...
Exato. E no caso de lá está, hoje em dia cada vez mais vemos produtores, lá está, agentes de bandas a tomarem o processo não só de marcar os espetáculos, mas também editar. E temos outro exemplo em Portugal, como a Vachier, que tem estado a editar uma série de discos também, não é?
Havendo crises e constrangimentos, a verdade é que quanto mais integrado e unificado estiver o processo, vai ser, se calhar, mais barato de gerir. Isso é uma possibilidade. Não sei se é esse o caso. No nosso caso, foi realmente esse crescimento da proximidade que levou a uma situação, como o Pedro descreveu, natural e sem qualquer tipo de ressentimentos.
Sabe de cor as pedras do caminho e até é esperto ao ponto de falar sozinho para evitar discussões em tempos idos. Já comandou soldados e bandidos, deu pão aos pobres, paz aos oprimidos. Mas a proposta escrita do dever cumprido não contemplava pensões. E evidentemente, enquanto ajudava a gente, tratou de todos menos de si.
trocou mulher e filhos por protestos e saritos. Eu vi ao cabo anda por aí sem rei nem altar, nem de volta popular. Eu sinto-me um pouco assim por ver tanto dele em mim. Se eu lhe for falar, tem histórias de apaixonar. E é triste ver que acaba então com as memórias no chão e a cama numa caixa de cartão. Arruma carros, troca os seus serviços por cigarros, canta velhas canções desinteressantes e até se fez amigo de alguns estudantes que lhe ofereceram traçado há 15 dias. Visitou vereadores e freguesias, preencheu todas as burocracias e até saiu de lá sobrequalificado para a oferta de mercado. Vem, vem, volta para o teu lugar. Vem, alguma coisa se há de arranjar só para ti. Mas ainda não descobri quem de algo te possa valer. Quem esteja pronto para oferecer a sua mão a quem deu todo um futuro pela nação.
O disco vai ser apresentado ao vivo no Teatro Académico Gil Vicente, no Art Club. São estes dois espetáculos que para já estão marcados. O que é que depois desta primeira fase, o que é que virá por aí a seguir?
Virá a Lisboa, que está, a data está quase a ser anunciada também, que é a data que era o local. E depois, com certeza, que vamos fazer a habitual caminhada.
Sim, por, Castelo Branco e o Algarve também já está
elaborado.
E se for possível repetir a experiência do segundo neste segundo disco, que foi possível no primeiro, de levar lá para fora, nem que seja só para um concerto ou dois. Penso que temos a possibilidade de tocar em Praga este verão, vamos aqui a ver se isto dá. Mas penso que seria engraçado, porque a nossa música, sendo esse caldeirão de influências universais, acaba por ser também um bocadinho portuguesa e é bom lá fora e ver a reação das pessoas.
Mas onde é que acham que Anakin se pode encaixar, uma vez que os artistas portugueses estão cada vez mais a ir lá para fora, mas sobretudo gente associada ao fado?
Sim, sempre foi assim.
Não sendo fado que outras, não cantando fado, que outras, digamos, armas é que Anakin pode ter para poder ter sucesso lá fora, e em que circuito é que acham que
então vamos fazer Anakin assim,
se poderá
vamos à
movimentar?
Descoberta, e depois vimos contar tudo.
Lançamos as velas.
Exatamente. O engraçado do concerto na Hungria foi que não havia quase modo de comunicação verbal. Nós pensámos bem, falamos em inglês, mas eles não falavam inglês.
Nem
falavam
inglês.
Falavam alemão e russo. Mas a verdade é que a comunicação fez-se à mesma.
O melhor foi não falarmos, de facto.
Foi não falarmos, tocarmos os temas e a verdade é que para o fim estávamos todos em festa e com eles ou a pedir mais uma ou a mandar-nos para casa. Agora não fazemos
nada. Não, foi mesmo.
Acabou o concerto numa comunhão e numa festa bastante grande. Foi muito bom e lá está, quebraram-se as barreiras. As pessoas gostaram. Agora, não sei se passou esse...
Mas como é que eles vos viam?
Exatamente, não sei o que é que passou de para eles do que é Portugal, mas isso agora, isso é daquelas coisas que se calhar é mais facilmente visto pelas pessoas de fora do que pelas pessoas de cá. Porque para mim, pelo menos, é muito difícil separar aqui o que é a influência portuguesa e o que é a influência de world music ou de outros lados.
É que o José já disse há uns dias, uma frase que também espalha muito o nosso rumo. Acaba por ser o fado a levar Portugal lá para fora, mas acaba por ser, julgamos também e queremos assim, que Ana Quim traz o mundo também para Portugal. E tu acabaste também por dizer e concordar que essas 14 ilhas acabam por ter cada uma delas uma sua influência.
Exato, exato.
Poderá ser um rumo também.
Mas eu vejo Ana Quim, digamos, a poder ir por circuitos que fosse de cinema, lá está, como vocês falaram há pouco, curtas-metragens, circuito de banda, de festivais de banda desenhada, por exemplo. Em que, sim, se calhar, o disco pode ser apenas uma, digamos, apenas uma parte do vosso universo. Vocês irão trabalhar também em filmes para ilustrar estes temas ou a criar bandas desenhadas? Ana Quim, a primeira capa a capa do primeiro disco era exatamente uma capa de banda desenhada, e até o videoclipe que vocês fizeram era um videoclipe também em banda desenhada. Não estão a pensar explorar esses territórios?
Não, a verdade é que ideias não nos faltam e vontade também não. O outro ponto
até mesmo porque ajuda mais a, claro, digamos, ajuda mais a perceber
exatamente
as letras
este universo
é
muito
do vosso
visual,
universo,
e era o que falámos há pouco, isto encaixar-se muito bem no cinema. Mas a verdade é que em tempo de vacas magras isso são caminhos que, por mais vontade que tenhamos, possivelmente não vamos ter a oportunidade de os explorar, mas sem dúvida que um dia mais tarde são vias que nós queremos desbravar. Nós temos um universo que é muito rico em termos musicais, seria ainda mais rico se lhe pudéssemos associar uma componente visual bem, bem marcada e forte. Eu pelo menos gostava de trabalhar, sei lá, com ilustração, com desenhos de areia, com marionetes, com a banda desenhada, com tudo isso, com um mix de mídia de realidade e virtualidade e com, sei lá, com tudo o que se possa integrar num espetáculo. Era bom trabalhar com a cénica, com um aspecto mais dramático do palco. Dramático não no sentido de cair do palco abaixo, mas obviamente de incorporar cenografias e partes mais pensadas, mais coreografadas, sem ser boys band, coreografadas em termos de dinâmica, de elementos novos. Isso era tudo fantástico de explorar. E nós sabemos que estamos rodeados de pessoas com talento para isso. Agora, se isso pode ser feito no Portugal de 2012, isso já é outra questão.
Muito obrigado, João, Pedro, por terem vindo cá à Terra Pura.
Obrigado.
Anda tudo por aí, de mãos enganchadas, em longos passeios a dois. Anda tudo por aí, a esbanjar sorrisos, sem medo que faltem depois. E eu que os tenho contados, e só numa urgência gastos que guardei, cá fico a pensar o que é que toda a gente sabe que eu não sei. Anda tudo por aí, escalando montanhas em busca de outros tipos de ar. Anda tudo por aí, de copos ao alto, em brindes com quem se cruzar. Para mim prossegue o mistério, que cruzando as buscas eu nada encontrei. E fico a pensar o que é que toda a gente sabe que eu não sei. Sorte maldita, esta dislexia que troca o querer pelo ter. Frase erudita que em língua nenhuma consigo entender. Cá vou viajando parado, este carrossel que é bizarro entretém, e assusta pensar que pode ser que tudo acabe sem eu vislumbrar. Antes que o teto se desabe sem descortinar, o que é que toda a gente sabe que eu não sei.
É E pronto, é o final de mais uma emissão especial da Terra Pura, em que tivemos em estúdio José Rebola e Pedro Ferreira, dos Anakin, o grupo de Coimbra, que acabou de lançar o seu segundo disco, Desnecessariamente Complicado, um disco que irá ser apresentado ao vivo já no próximo dia 16 de março, no Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra, e a 17 de março, no Art Club, no Porto. Vamos ficar ainda com mais um tema deste Desnecessariamente Complicado de Anakin, agora uma parceria com Viviane, onde acaba o Oeste. É tudo por hoje, já sabem que podem recuperar emissões da Terra Pura em podcast ou ouvir em streaming através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com.
Seguindo uma miragem esboçada ao fundo entre a poeira e o horizonte, não sei se a vejo essa miragem de miragem, mas se abrandar perco a razão de andar a monte. Passo por estradas, desertos, desfiladeiros, passo certeiro, passo num passo apressado, passo por hóspede onde os outros chamam casa, passo por casas sendo sempre forasteiro. Não vou parar, não posso, e se me esqueço destes contornos que tento levar guardados, e se me encanto, me endedo e adormeço e envelheço neste sítio conformado. Não vou parar, não posso, não poderia, reio o dia e até parto no silêncio. Haverá relva bem mais verde noutros campos, e estou tão certo que o engano me domina.
Vou a galope perseguida por fobias, há vários dias que as sei no meu encalço. Já não a vejo esta fobia de fobias, mas se abrandar, se o descanso surge falso. Passo por pedras e montes, passo no escuro, passo inseguro, passo num passo apressado, passo em naufrágio pelas âncoras dos barcos, passo em refúgios sempre em modo de batalha. Não vou parar, não posso, e se me apanham esses contornos que em mim levo guardados, e se adormeço, envelheço e me encanto de recanto que de simples me conquista. Não vou parar, não posso, não poderia, raio o dia e até parto na penumbra. Não se vislumbram cavaleiros da cobrança, mas só na dança de fugir tenho alívio.
Talvez me chorem, não por mais que algumas horas. Bato as esporas, já me lembro que me move. Era a miragem da miragem da miragem, velho fantasma que me leva a gente viva.
Talvez me chorem, não por mais do que um momento. Onde o vento já me lembro o seu pronúncio. Era a fobia das fobias, velho fantasma que me leva a gente viva.